em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas em Washington, João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, dia 18 de outubro, foi o dia em que um cosmonauta russo deu o primeiro passeio espacial fora de uma nave. Foi Alexei Leonov, e foi em 1965. Lá fora hoje, 13 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanova. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Estados Unidos suspendem participação em conferência na Arábia Saudita. Talibãs matam dirigentes afegãos em ataque contra general americano. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola, marcha de protesto de antigos trabalhadores de limpeza da Casa Militar que querem as suas indenizações.
Frente à presença da polícia, os trabalhadores suspenderam a marcha.
Vão reunir com os advogados para dar uma resposta única. Amanhã que vão reunir.
Embaixador do Congo Democrático, convocado pelo governo angolano, razão, a questão da expulsão de quase 200 mil congoleses.
O Ministério Angolano das Relações Exteriores diz ter convocado o embaixador da RDC, Didier Kazadi Niembwa, a quem esclareceu que a operação em causa não visa exclusivamente cidadãos daquele país.
Instituições religiosas vão encerrar na Uila, professores em Benguela estão em pé de guerra. São outras reportagens em focos e vamos também falar da Casa CE. Parece que há crescentes divisões. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O secretário do Tesouro americano Steven Mnuchin anunciou hoje que decidiu não participar numa cimeira de investimentos na Arábia Saudita na sequência do desaparecimento e possível assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A decisão foi anunciada depois do encontro na Casa Branca com o presidente Donald Trump e com o secretário de Estado Mike Pompeo, acabado de regressar de uma viagem à Arábia Saudita e à Turquia. Proeminentes parceiros comerciais e investidores na Arábia Saudita tinham já decidido não participar no fórum e a decisão do secretário do Tesouro constitui mais um revés para o Reino Saudita. O secretário do Estado, Mike Pompeo, disse hoje que os Estados Unidos vão dar mais alguns dias à Arábia Saudita para completar a sua própria investigação, que, segundo disse, prometem ser completa. Pompeo afirmou que só depois disso, e dependendo da credibilidade das conclusões, é que os Estados Unidos poderão tomar decisões sobre o caso.
Um comandante da polícia do Afeganistão, o general Abdul Razik, e o diretor provincial de Kandahar dos serviços de inteligência afegãs, foram mortos num tiroteio durante a visita de um general americano. O general Scott Miller escapou ileso. O general americano estava a terminar uma visita ao complexo do governo provincial para conversações quando o ataque ocorreu. O governador foi gravemente ferido, juntamente com dois americanos, um deles um soldado. Os talibãs reivindicaram responsabilidade. Um porta-voz militar americano disse que o atacante foi morto e que os dois americanos feridos estão em situação estável. O general Razik era conhecido por conduzir desde 2011 operações de grande sucesso contra os talibãs.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje enviar militares para fechar a fronteira com o México para evitar a imigração ilegal, no momento em que uma grande caravana com imigrantes partiu de Honduras em direção ao território americano. No Twitter, Trump voltou a acusar o Partido Democrata de permitir fronteiras abertas e defender, segundo as suas palavras, frágeis leis existentes. O presidente, que disse haver criminosos na caravana com cerca de 3 mil pessoas, também ameaçou suspender todas as ajudas a Honduras, Guatemala e México, que, segundo ele, não têm nenhum controle sobre a sua população. O secretário de Estado americano Mike Pompeo tem prevista uma visita ainda hoje ao Panamá e México, onde amanhã se encontrará com o presidente Enrique Peña Nieto. O governo mexicano ainda não reagiu às afirmações de Trump.
O presidente do Parlamento Europeu alertou hoje que os países da União Europeia que se recusam a receber refugiados poderão pagar mais pelos projetos de desenvolvimento que o Bloco pretende desenvolver no continente africano. Em conferência de imprensa em Estrasburgo, António Tajani admitiu a possibilidade de um acordo entre os 28 países da União Europeia em matéria de imigração, depois de posições extremadas entre alguns líderes europeus. Enquanto representantes dos governos continuam a discutir uma saída à crise migratória, Tajani defendeu um compromisso entre as partes, que para ele é sempre melhor que nenhum acordo, o que pode ser ainda pior, concluiu o presidente do Parlamento Europeu. Até agora, em 2018, menos de 100 mil imigrantes chegaram à Europa, o número mais baixo nos últimos 3 anos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A polícia angolana impediu hoje uma marcha organizada por mais de 300 antigos trabalhadores da Brigada Especial de Limpeza da Casa de Segurança da Presidência da República. Eles reclamam o pagamento das suas indenizações. Coco Mukuta.
Frente à presença da polícia, que travava o grupo para não chegarem à Presidência da República, os trabalhadores suspenderam a marcha. Um oficial superior, conhecido apenas por General Bravo, reuniu de emergência na Casa Militar com a comissão que representa os mais de 1.840 trabalhadores despedidos em 2010 e desde então têm estado a lutar para receber indenizações por terem ganho o caso em tribunal. Segundo Sadraque Simão, um dos antigos trabalhadores e membro da comissão, ficou combinado que, nesta sexta-feira, um encontro será realizado na presença dos seus advogados para poder pagar as indenizações que têm direito.
Ficou patente para amanhã, os advogados têm que vir. Vão reunir com os advogados para dar uma resposta única. Amanhã que vão reunir.
Simão disse ainda que, dos mais de 300 manifestantes, apenas um tinha sido detido e solto minutos depois. Koki Mukuta, Luanda.
E o Koki Mukuta vai voltar aqui um pouco mais tarde com uma outra reportagem, mas para já vamos continuar ainda em Luanda. O embaixador da República Democrática do Congo foi ontem convocado ao Ministério das Relações Exteriores em Luanda. Razão? A disputa sobre a expulsão de 180 mil congoleses em situação ilegal em Angola, o que provocou ameaças de retaliação por parte das autoridades de Kinshasa. O governo angolano disse ter explicado ao embaixador congolês os pormenores da Operação Transparência. Venâncio.
Numa nota enviada às redações na tarde desta quarta-feira, o Ministério Angolano das Relações Exteriores diz ter convocado o embaixador da RDC, Didier Kazadi Niembwa, a quem esclareceu que a operação em causa não visa exclusivamente cidadãos daquele país, mas todos que se encontrem em situação migratória ilegal e que praticam o garimpo em algumas províncias. Segundo o governo, a Operação Transparência, lançada a 25 deste mês, tem como objetivo único o de impedir atos sistemáticos de violação de fronteiras do país, entrada e exploração ilegal de diamantes que tem vindo a registrar nos últimos tempos. Os secretários de Estado das Relações Exteriores, Domingos Custódio Vieira Lopes e do Interior, Bamukina Zau, são citados na nota como tendo participado no encontro de esclarecimento ao diplomata da RDC. Os dois altos funcionários do governo de Angola terão ainda explicado que a Operação Transparência abrangeu também cidadãos angolanos que praticam o garimpo naquelas zonas. Luanda considera que o vídeo que está a circular nas redes sociais, insinuando que houve uma ação de tortura contra cidadãos da RDC, não passa de uma campanha enganosa e de má fé tendente a minar as relações entre os dois países. O embaixador Didier Niembwa terá prometido reportar fielmente ao governo do seu país o esclarecimento de Angola, e assegurado que, apesar desse incidente, não haverá retaliação contra os angolanos do seu país, segundo a nota do Ministério das Relações Exteriores. Entretanto, o ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, disse à imprensa que o vídeo que circula nas redes sociais está fora do contexto e não tem nada a ver com o que se passou na província da Lunda Norte.
Foram buscar um vídeo que registra algumas serviças que foram praticadas na sequência de um motim realizado na cadeia central de Luanda no longínquo ano de 2012 e procuram transmitir à comunidade internacional de que o que ali ocorreu está a ocorrer na província da Lunda Norte. É uma autêntica falsidade.
Por seu turno, a representante do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Filipa Candler, diz que a sua organização enfrenta mais dificuldades do lado da RDC no que toca à restrição dos cidadãos expulsos do que dentro das fronteiras de Angola.
A grande dificuldade para a nossa organização não é do lado da Angola, mas para as nossas colegas que estão a trabalhar no outro lado da fronteira, na RDC, porque, claro, há uma situação humanitária em vários lugares por causa da falta de meios e de infraestrutura em RDC para que estas pessoas possam facilmente viajar.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, no Kwanza Sul foram efetuadas prisões relacionadas com o garimpo ilegal dos diamantes. O Fernando Caetano diz-nos que o garimpo ilegal é algo que ocorre há muitos anos em zonas daquela província. Fernando.
Os 6 cidadãos foram flagrados pela Polícia Nacional do Kwanza Sul a exercerem atividade de garimpo no município de Mocende, uma das 3 localidades da região onde é feita a exploração ilegal da pedra preciosa, numa altura em que se encontram temporariamente suspensas todas as atividades de extração de diamantes em todo o país. Mocende alberga grande número de garimpeiros, tanto nacionais como estrangeiros, com um número incalculável de dragas e todos os utensílios que servem para a exploração de diamantes num exercício que vem sendo feito há mais de 15 anos. A Operação Transparência, como é denominada pela Polícia Nacional, ainda não trouxe a público qualquer dado oficial. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional local, na pessoa do superintendente António Chitongwa, dos Serviços de Investigação Criminal, a detenção dos garimpeiros não se deu no âmbito da Operação Transparência. Chitongwa disse que a detenção deve-se ao trabalho que já se vem fazendo ao longo do tempo.
Estes indivíduos foram encontrados em flagrante delito, portanto, neste serviço de exploração de diamante, não meramente da operação, portanto, um trabalho que já se vem fazendo há bastante tempo e foram encontrados em flagrante e foram detidos.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Voltamos a Luanda, onde devia iniciar-se hoje uma nova ronda de negociações entre o governo e o Sindicato Nacional dos Professores. O sindicato ameaça com uma nova greve em Benguela, contudo, os professores apontam muita irritação. Estão prontos a paralisar o trabalho, conforme nos diz agora o João Marcos.
Se dependesse dos professores, já o setor da educação estaria a braços com a segunda greve do ano, bem antes do dia 22, a data estipulada para uma resposta à contraproposta da Comissão Sindical que negocia com o governo angolano. Em Benguela, palco do 7º Conselho Nacional do Sinprof, no último final de semana, ficou patente a posição de milhares de professores que apontaram para a existência de condições legais para um cruzar de braços.
Havia uma cláusula que dizia que a próxima paralisação estaria implícita a um incumprimento. Já há incumprimento. Vamos renegociar o que é. Não há dinheiro? Mentira. Mais de 50% da dívida pública é falsa. São bilhões.
Pelo comportamento maquiavélico, não só do governo, mas também de algum sindicato que é atrelado. Urge a necessidade do professor defender com unhas e dentes os seus direitos. Têm sido pisoteados, têm sido cuspidos.
A greve é um instrumento legal. É a arma que o professor tem para o alcance dos seus objetivos. Então vamos a ela, não vamos fugir.
Ainda assim, o sindicalista Guilherme Silva, presidente do Sinprof, atualmente com mais de 80 mil associados, refere que é preciso esperar pela posição do governo.
Demos um prazo até 22 deste mês para se pronunciar sobre a transição dos professores, tendo em conta o tempo de serviço. Se eles insistirem que o tempo de serviço não conta, aí sim vamos respeitar a voz daqueles que são a nossa marca. Vamos estar unidos, coesos, não descartamos a greve.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Como nós noticiamos aqui ontem, o Tribunal Constitucional rejeitou um pedido de legalização do partido Podemos Já, formado por independentes da Casa CE. Estes tencionam agora apelar, mas isso continua a causar mal-estar dentro da Casa CE, já que os partidos que fazem parte da coligação se tinham oposto a isso. Koko Mokuta foi buscar a reação da Casa CE, diz-nos que há sinais de um aprofundar das divisões, embora haja também alguma tentativa de mediação entre as duas partes.
Segundo Alexandre Sebastião André, presidente do Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola, PADA, a criação do Podemos Já pelos independentes da Casa CE era ilegal e que o Tribunal Constitucional tomou a melhor decisão. Para o também jurista e deputado angolano, Com o Sem Podemos Já, a coligação Casa CE vai existir e com disciplina.
Não, o problema que viveu na Casa CE não tem nada a ver com os podemos e não podemos. Por conseguinte, todos nós na coligação somos poucos para podermos atingir os desiderados. Simplesmente, é preciso que haja ordem. E é esta ordem no quadro, portanto, da ética, no quadro do respeito mútuo, consideração e o avanço para realizarem os angolanos e Angola, que nós sempre defendemos, desde já.
Entretanto, para o deputado independente da Casa CE, Makuta Nkondo, que tenta uma conciliação entre os independentes que criam o Podemos Já e os partidos fundadores da coligação, os nervos das partes encontram-se à flor da pele e distante de um entendimento.
Legalizar como não o Podemos Já? Se legalizar o Podemos Já é atirar gasolina ao fogo. Não nem por parte dos quatro partidos fundadores. Não legalizar é atirar gasolina ao fogo por parte dos fundadores ou dos membros do Podemos Já. Membros do Podemos Já se dizem todos deputados independentes, segundo se diz. E ele próprio, se vucu-vucu, é independente. Se eles não querem mais ver um independente sem partidos, e qual é o partido a que pertencerá esse vucu-vucu? Continuará a ser independente? Ou vai integrar o Podemos Já? Quer dizer que é uma confusão tremenda. E as posições são extremas de um lado ao outro.
Makuta Nkondo disse ainda que triste é que um grupo de deputados ligados aos independentes já escreveram ao atual presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, para a divisão da bancada parlamentar, o que levou a que, na última reunião da bancada parlamentar da Casa CE, apenas 3 deputados se fizessem presentes.
Nas reuniões do grupo, eles esperam a resposta deles, a carta que eles introduziram à presidência do parlamento da Assembleia Nacional para a divisão do grupo. Eles, a partir de agora, vão criar grupo deles, grupo parlamentar da Casa CE, grupo BOC.
Por outro lado, o deputado, na condição igualmente de independente, André Mendes de Carvalho Miau, tido como substituto natural de Abele Palanga Chivucuvucu na presidência da Casa CE, minimiza o caso e afirma desconhecer a carta que solicita a divisão da bancada parlamentar dentro da Casa CE.
Não tenho essa informação. Não, em qualquer uma das circunstâncias, com Podemos Já, sem Podemos Já, a perspectiva da Casa é, de facto, a reunião de forças no sentido do seu melhoramento.
Koki Mukuta, Luanda.
As autoridades angolanas vão encerrar as atividades de várias confissões religiosas que, segundo dizem, operam ilegalmente na província. O nosso correspondente Isaías Soares diz-nos que 32 confissões religiosas vão serem encerradas já a partir do próximo dia 4 de novembro, ao abrigo da lei. Isaías.
O diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, Fernandes Simão Cristóvão, que escutou ontem os líderes religiosos, garantiu o cumprimento da lei.
Nós, depois desse encontro, passaremos a fiscalizar com maior rigor o cumprimento da lei e aqueles que, naturalmente, continuar a agir à margem das normas poderão ser responsabilizados criminalmente, como diz o próprio decreto, e daí a participação de todos os órgãos do governo provincial aqui presente.
O combate à proliferação de igrejas ou seitas religiosas será a seguir com a aprovação do novo diploma que regula a atividade religiosa no país. Há alguns dos líderes presentes no encontro, que decorreu no anfiteatro da Biblioteca Gingamband, reconheceram a importância da norma que iliba os falsos profetas. Gálatas Capuço, da Igreja Fé Apostólica Americana, disse que o decreto chegou na hora certa.
O governo tem razão e aparece num bom momento. Já nos perguntávamos onde estava então a cultura para fiscalizar determinadas igrejas que às vezes acabavam fazendo coisas que nem tinham nada a ver com a igreja. Aliás, os falsos profetas.
O líder da igreja Asmera, Kiomadão, referiu que a lei é para todos.
Primeiramente, nós devemos saber que ninguém está acima da lei. O governo quer que tudo marche em ordem. Para evitar a confusão, devemos se conformar com a lei.
Líderes religiosos e o diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Esta é a voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Esta é a primeira meia hora à nossa frente, portanto, outra hora de emissão. Temos uma hora e meia de emissão. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, muitas rádios FM, Rádio Pijiguiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Bumba, Rádio Leste em Gabu. Vamos ter também a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintxanoco em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, VOA Português. E no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar um recado, uma mensagem, um vídeo, uma foto, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Carlos Manuel Arnaim Ponda. Ele é o dirigente do recém-formado Movimento de União Nacional, portanto uma oportunidade para discutirmos os partidos políticos, a oposição e, claro está, o seu novo Movimento de União Nacional. Vamos agora para a Huila, onde está a aumentar a ação dos caçadores furtivos no Parque Nacional de Bicuar. E estes caçadores fazem cada vez mais recurso à utilização de armas de fogo. O Teodoro Albano diz-nos que a situação está a preocupar a gestão do parque, que se vê em enormes dificuldades para travar a ação dos caçadores furtivos na região. Teodoro.
O administrador do Parque Nacional de Bicuar, José Candungo, diz que para tentar contrapor as investidas dos malfeitores, tem-se procurado buscar a colaboração junto das autoridades tradicionais e da Polícia Nacional.
É uma situação que nós temos estado a tratar com as comunidades, com as autoridades tradicionais, temos estado a interagir também com o Comando Municipal da Polícia do Quipungo, temos estado a interagir com o Comando Municipal da Polícia da Matala, de maneira a sustentarmos para o controle dessa situação. É um mal que nos preocupa. Esta zona é do Umbo, que liga à zona do Caplongo.
O responsável não quantificou os danos provocados pela ação dos caçadores furtivos. A quantidade de armas de fogo fora do controle das autoridades é um problema recorrente que a polícia admite estar na origem dos crimes violentos. Os homicídios, furto, roubo de gado de viaturas são alguns dos crimes que se destacam e que o Serviço de Investigação Criminal SIC entende que é preciso melhorar a estratégia de combate ao tráfico de armas de fogo e sua proveniência.
O reforço das capacidades dos distintos órgãos para a prevenção e combate ao crime nas suas variadas manifestações, com vista a assegurar a paz e harmonia, num ambiente democrático, tranquilidade, liberdade e justiça social. Estratégia de combate ao tráfico de armas de fogo e sua proveniência.
Ouvíamos o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal da Huila, José Miúdo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos falar do futebol europeu. Depois da interrupção para os jogos das seleções, este fim de semana os campeonatos regressam. Em Portugal, não é o campeonato, é a Taça de Portugal. E o primeiro jogo é já hoje, entre o Sertanense e o Benfica. É verdade, nunca ninguém ouviu falar do Sertanense. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
eliminatória da Taça de Portugal e todos sabemos que estas eliminatórias são sempre motivo de grande ambição de todas as equipas e fundamentalmente as equipas que jogam em campeonatos de nível mais inferior no sentido do campeonato onde estão inseridos. E hoje não há jogos fáceis, as equipas trabalham todas bem. Esta equipa do Sertanense, mais concretamente, é uma equipa que tem qualidade, tem jogadores de qualidade fundamentalmente na frente, e vai estar do outro lado uma equipa com uma enorme vontade de fazer história, um jogo que vai dar na televisão, e portanto a motivação está muito, muito elevada da equipa da Sertã.
Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, que hoje defronta o Sertanense. Rui Vitória já treinou equipas de todos os escalões do futebol português. Perguntaram-lhe, pois, se podia explicar o que é ser treinador de uma equipa de divisões inferiores quando vai defrontar um dos grandes.
Isso acaba, de facto, por ser uma grande vantagem, porque eu ultrapassei todas as etapas, praticamente, do futebol português em termos de divisões e contextos diferentes, umas vezes a ganhar, a ter sucesso até nesta competição, outras vezes não, mas tenho a perfeita noção do que é estar do outro lado. E, portanto, também estando aqui, sei muito bem o que é que pensa o treinador adversário e sei muito bem o que é que pensam e de que estado em que estado é que estão os jogadores do lado contrário. Eu sei muito bem o que é jogar em qualquer campo, sei muito bem o que é jogar em qualquer circunstância e que o futebol não vai com palavras. O futebol vai com atos e vai com ações dentro do jogo. Portanto, respeito. Isso está de uma forma, da minha parte, nem sequer se questiona. Atitude nem sequer se questiona. Do lado contrário, vai estar uma equipa que acredita que amanhã será um dia bom. É aquilo que as equipas acreditam. É o momento deles.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, que hoje defronta o Sertanense. Aqui em Washington, voz da América, ao microfone João Santa Rita. Em Tete, a população ocupou parte de uma mina de carvão em céu aberto que pertence à companhia brasileira Vale. Razão? A poluição.
Ei, povo, o governo somos nós. E nós já chegamos, agora estamos saturados e queremos mostrar a eles que nós que somos o governo. Essa mina deve parar. Sim? Essa empresa, essa mina está a nos matar.
Portanto, residente da província de Tete, em Moçambique, a falar sobre a ocupação de parte de uma mina de carvão em céu aberto, devido aos problemas que tem trazido à população. Nós, na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter uma reportagem sobre isto, uma reportagem alargada, claro está, com mais opiniões sobre esta ocupação. Vamos também falar das recentes eleições autárquicas em Moçambique, vamos falar de um apelo da Amnistia Internacional, isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Mas, para já, vamos ficar com a música de Ola Semedo, É Tão Bom.
Thank you. Caro ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 18 de outubro de 2018. Aqui em Washington, D.C. são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Em destaque nas notícias, o secretário de Tesouro americano Steve Mnuchin anunciou hoje que não vai participar numa cimeira de investimentos na Arábia Saudita, isto na sequência do desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. Um comandante da polícia do Afeganistão, o general Abdul Razik, e o diretor provincial de Kandahar e Serviço de Inteligência foram mortos no tiroteio durante a visita de um general americano, isto no Afeganistão. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na Beira, Moçambique, na Rádio Pax, ainda em Moçambique, na Rádio Nova Paz, em Climane, e na Rádio Encontro Maza Norte, em Nampula. Em Cabo Verde, na Rádio Comercial, na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, na Rádio Pidjigiti, Capital FM, em Bissau, na Rádio Comunitária de Bafatã, na Sinxaoco e Leste FM em Gabu e também na Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, contamos hoje com a contribuição do Nick Ivanov. Horas 32 minutos aqui em Washington, as notícias com João Santarita.
O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, anunciou hoje que decidiu não participar numa cimeira de investimentos na Arábia Saudita na sequência do desaparecimento e possível assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A decisão foi anunciada depois de um encontro na Casa Branca com o presidente Donald Trump e com o secretário de Estado Mike Pompeo, que acaba de regressar de uma viagem à Arábia Saudita e Turquia. Pompeo disse hoje que os Estados Unidos vão dar mais alguns dias à Arábia Saudita para completar a sua própria investigação, que, segundo disse, prometeram ser completa. O secretário de Estado disse que só depois disso, e dependendo da credibilidade das conclusões, é que os Estados Unidos poderão tomar decisões sobre o caso.
Um comandante da polícia do Afeganistão, o general Abdul Razik, e o diretor provincial de Kandahar, do Serviço de Inteligência também do Afeganistão, foram mortos num tiroteio durante a visita de um general americano. O general Scott Miller escapou ileso. O general americano estava a terminar uma visita ao complexo do governo provincial para conversações quando o tiroteio teve lugar. O governador foi gravemente ferido, juntamente com dois americanos, um deles um soldado. Os talibã reivindicaram a responsabilidade por este ataque.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje enviar militares para fechar a fronteira com o México para evitar a imigração ilegal no momento em que uma grande caravana com imigrantes partiu das Honduras em direção ao território americano. No Twitter, Trump voltou a acusar o Partido Democrata de permitir o que chamou de fronteiras abertas e defender o que chamou de frágeis leis existentes. O presidente, que disse haver criminosos na caravana com cerca de 3 mil pessoas, ameaçou suspender toda a ajuda às Honduras, Guatemala e México, que, segundo dele, não tem nenhum controle sobre a sua população.
E para o último neste bloco de notícias, o presidente do Parlamento Europeu alertou hoje que os países da União Europeia que se recusarem a receber refugiados poderão pagar mais pelos projetos de desenvolvimento que o bloco pretende desenvolver no continente africano. Em conferência de imprensa em Estrasburgo, António Tajani admitiu a possibilidade de um acordo entre 28 países da União Europeia em matéria de imigração, depois de posições extremadas entre alguns líderes europeus. Enquanto representantes dos governos continuam a discutir uma saída à crise imigratória, Tajani defendeu um compromisso entre as partes que para ele é sempre melhor que nenhum acordo, o que pode ser ainda pior, concluiu o presidente do Parlamento Europeu. 13:35 aqui em Washington, 19:35 em Moçambique, e é mesmo para Moçambique onde vamos, para registrar que em Tete, centro do país, a população paralisa operações numa mina brasileira por causa de riscos de saúde e danos às suas residências. Reportagem de André Batista.
A população invadiu a 4 de outubro uma das 4 secções da mina São Aberto em Matiz, que corresponde a 1/3 das operações da multinacional brasileira Vale, exigindo a paralisação desta devido a altos níveis de poluição e ruídos das detonações prejudiciais à saúde. Os quase 200 moradores dos bairros Nhanchere, Bagamoyo, 1º de Maio e Liberdade, densamente habitados e adjacente à mina Motis 2, entraram a mina dentro para impedir a danificação das suas habitações devido aos estrondos de explosivos e à intoxicação por poeira de carvão, e negociar o seu reassentamento em condições mais justas.
Até quando assim? Até quando? Se não nos tirar, até quando? Nem vale a pena. Nem vale a pena. Vamos explodir casa, atremecer, poeira. O explosivo, a minha casa, numa caixa de derivação, saía faísca.
O objetivo de mandar parar com as atividades tem a ver com o reassentamento. Depois de termos reassentado, eles devem continuar. Queremos mandar parar para sempre, né? Se eles não eles negam reassentar, nós vamos prometer queimar as máquinas.
Maxwell Abreu, um responsável da comunidade de Nhanchere, que foi recebido por uma comissão da Vale no início da greve, reiterou que as máquinas voltam a operar quando houver um acordo com a mineradora para a solução dos problemas, mostrando abertura para as negociações.
Então, nós estamos para mostrar que quem manda é o governo. O governo não é aquela pessoa que senta lá no escritório. É o povo, o governo somos nós. E nós já chegamos, agora estamos saturados e queremos mostrar a eles que nós que somos o governo. E nós, essa mina aqui, nós já vínhamos falando, essa mina um dia tem que parar. Essa mina deve parar. Sim? Essa empresa, essa mina está a nos matar.
A Vale mantém um diálogo com a população e reforçou medidas para aliviar a poluição nas restantes minas operacionais desde os protestos, que incluem o aumento da umidação das áreas de lavra para a redução das poeiras, informou a mineradora numa nota de imprensa. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Tete, Moçambique, falando sobre a população que paralisa operações numa mineradora brasileira, isto por causa de riscos à saúde e também danos às suas residências. Um assunto que continuaremos a acompanhar aqui na Voz da América. Ainda em Moçambique, continua o debate em torno das eleições autárquicas da semana passada. Agora, uma condenação internacional, aqui na reportagem do Simeão Punguan, a partir de Joanesburg.
O Escritório Regional da Amnistia Internacional, baseado na África do Sul, denuncia e deplora alegadas ameaças de morte a jornalistas, pastores religiosos e a líderes da sociedade civil nas cidades de Nampula e de Nacala Porto, norte de Moçambique, na sequência da derrota da Frelimo naqueles municípios há uma semana. Em comunicado emitido em Joanesburgo, a Amnistia Internacional diz que 8 pessoas receberam mensagens e chamadas telefónicas anónimas de ameaça de morte, sendo que um dos ameaçados está agora em lugar incerto, temendo pela sua vida. Segundo o comunicado, as ameaças indicam que as supostas vítimas devem ter cuidado e que os dias de suas vidas estão contados, pois podem desaparecer sem rastro.
Os ameaçadores alegam que eles, companheiros, contribuíram para a derrota da Frelimo nas duas cidades, porque eles fizeram a cobertura da situação nas urnas eleitorais, também publicavam lá em cidades.
Para a Amnistia Internacional, as alegadas ameaças são caças bruxas contra qualquer pessoa que expresse opinião crítica ao governo e suspeita de associação com a RENAM em Nampula. A Amnistia Internacional apela às autoridades governamentais moçambicanas a fazer profunda investigação às alegadas ameaças. Até ao fecho da redação desta notícia, não havia reação do governo moçambicano nem da Frelimo. Entretanto, o comunicado da Amnistia Internacional não faz referência ao espancamento e ameaças de morte a cabeças de lista da RENAM em Manica, centro do país, e Mocimboa da Praia, brutalmente atacados por membros do seu partido, acusando-lhes de terem vendido resultados das eleições a favor da Frelimo Partido no Poder.
Nós não tivemos acesso às pessoas para apurarmos as verdades diretamente dos vítimas. Então, nós não fizemos o follow-up disso, não tive os contatos dessas pessoas. Mas eu, pessoalmente, acompanhei essas histórias.
Singano Hassan, cabeça de lista e delegado da Renamo em Mocimboa da Praia, resgatado pela polícia, falou para a rádio e televisão de Moçambique a partir da esquadra policial onde se refugiou.
Recorrendo também para a minha casa, agredindo-me fisicamente, onde estou sendo ameaçado à morte.
O mesmo aconteceu com o seu colega do partido em Manica. Os cabeças de lista da Renamo negam ter vendido resultados eleitorais para Frelimo nas eleições municipais realizadas há uma semana em 53 municípios. Simeão Panguani, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguani. Nós aqui continuamos a falar em relação às eleições autárquicas de Moçambique, com o William Mopote a reportar que, no calor das eleições autárquicas da semana passada, o presidente Filipe Nyusi se dirigiu hoje uma comunicação à nação, ao que tudo indica, não responde às inquietações dos demais.
Foram 5 minutos de um discurso sem direito a perguntas que estava exclusivamente dedicado ao processo eleitoral. Falou dos casos de violência que classificou de condenável, mas deu uma nota positiva ao processo.
Estas foram as eleições mais participadas de sempre e as que registraram menos casos de violência, tendo em consideração as ocorrências que foram reclamadas e reportadas. Mais uma vez, demonstramos ao mundo inteiro a nossa maturidade política, fato de que os moçambicanos se devem orgulhar.
Apesar desta avaliação, o fato é que os resultados estão longe de trazer tranquilidade. Desde o anúncio da contagem intermédia, em várias autarquias, a oposição reclama de fraude eleitoral e desdobra-se em recursos para rever os resultados. A sociedade civil considera mesmo que as eleições foram tudo menos transparentes. Edson Cortes fala em nome da plataforma Votar Moçambique.
Estas eleições não foram livres, justas e nem transparentes.
Com ou sem contestações, Filipe Nyusi diz que é preciso manter a serenidade até a divulgação dos resultados finais.
Para exortar a todos a manterem a calma, a serenidade e o respeito pelas leis, enquanto se aguarda pelo anúncio dos resultados definitivos, valores que deverão permanecer depois de proclamação.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E nós de Maputo vamos já a São Tomé e Príncipe, quando são aqui em Washington 13 horas e 42 minutos, 17h42 em São Tomé, onde a oposição não vê com bons olhos a presença no arquipélago da delegação do secretário-geral da Comunidade Económica dos Estados da África Central, numa fase de apuramento de resultados finais das eleições de 7 de outubro. Esta preocupação foi manifestada esta tarde ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, no encontro solicitado por todos os partidos da oposição. Detalhes com Oscar Medeiros.
A saída da reunião com o chefe do Estado São Tomense, Jorge Bom Jesus, líder do MLSTP-PSD, expôs o que está em causa no que toca à presença da delegação do secretário-geral da CEAC, acompanhada pelo chefe regional do Estado-Maior das Forças Multinacionais de África Central, o general angolano Daniel Saviemba.
Em nenhum país do mundo, e sobretudo nesta fase de apuramento geral no Tribunal Constitucional, enfim, um agente fardado possa estar a acompanhar e sem mandato, porque este país é um país de leis, tem regras, portanto, e essas regras têm que ser observadas.
A oposição também abordou com o Presidente da República a formação do próximo governo à luz dos resultados eleitorais ainda provisórios.
E o que nós pedimos é que, de facto, a lei e a Constituição sejam cumpridos, mas é preciso vermos também o país real, o sofrimento deste povo. De facto, ninguém tem o direito de prolongar a agonia, portanto, deste povo, portanto, que se encontre uma solução rápida.
De acordo com os resultados provisórios das eleições de 7 de outubro, O partido no poder ADI venceu as legislativas com maioria simples, mas os partidos da oposição dizem que só eles estão prontos para governar com garantia de estabilidade parlamentar. Ainda nesta quinta-feira, os antigos dirigentes santomenses que estão a mediar a crise pós-eleitoral no país também se reuniram com o presidente Evaristo Carvalho. À última hora, o ex-chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa, decidiu não comparecer, mas Miguel Trovoada e Leonel Mário Dalva manifestaram as preocupações do grupo ao presidente Evaristo Carvalho.
Foi num quadro para encontrar o melhor clima social é que nós pedimos esse encontro com o presidente da República e pedimos que ele pudesse intervir de modo que melhorasse a situação, com que o país pudesse realmente a funcionar em condições vantajosas para todos os santomenses.
Enquanto isso, o país aguarda a publicação dos resultados definitivos das eleições de 7 de outubro pelo Tribunal Constitucional. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Determinados a encontrar um futuro melhor, mais de 3 mil migrantes hondurenhos continuam a caminhada pela América Central em direção aos Estados Unidos. Os membros da caravana dizem que precisam desesperadamente de ajuda e trabalho. Uma mãe diz que choram porque abandonaram os seus filhos.
Não porque nós roubamos, choramos porque em verdade somos madres, deixamos filhos.
Os migrantes esperam apoio dos governos do México e da Guatemala. O governo das Honduras, no esforço para reduzir o número de imigrantes, oferece ajuda às pessoas dispostas a voltar para o seu país. O Ministério das Relações Exteriores deste país disse à Voz da América, via Skype, que a caravana foi organizada por organizações políticas que oferecem falsas esperanças. Um especialista em direito disse à Voz da América que a caminhada reflete que a população não tem oportunidades e não há garantia de ficarem nos Estados Unidos ou de terem emprego. A situação, diz o especialista Alfredo Allen, tem a ver com pobreza, desemprego e gangues, o que não é razão suficiente para pedir asilo político, e 90% dos que pedem asilo político vindo das Honduras não irão conseguir e serão detidos.
Que a pobreza, falta de trabalho e as pandilhas.
Alguns migrantes levam consigo discos dizendo que se os americanos têm a permissão de ficar nas Honduras, então os hondurenhos podem também ficar nos Estados Unidos. Um deles disse que é jovem e precisa de estudar, o que não pode fazer nas Honduras e não tem emprego para alimentar a família.
Pero tenemos que salir porque hay mucha delincuencia.
A caravana surge dias depois de Washington receber o presidente hondurenho e outros líderes regionais para discutir a imigração. Honduras solicitou ajuda dos Estados Unidos para facilitar o retorno de 57 mil cidadãos seus que irão perder o direito de permanecer e trabalhar nos Estados Unidos legalmente quando o Estatuto de Proteção Temporária de Honduras expirar em janeiro de 2020. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou enviar militares para fechar a fronteira com o México para evitar a imigração ilegal. No Twitter, Trump voltou a escrever e acusar o Partido Democrata de permitir fronteiras abertas e defender as frágeis leis existentes. Para o presidente, as lideranças da oposição fazem pouco para conter a entrada no país de um grande grupo de imigrantes provenientes de países como a Guatemala, Honduras e El Salvador. Um relatório coloca os Estados Unidos como o país mais competitivo do mundo, logo seguido por Singapura, Alemanha, Suíça e Japão. O relatório, elaborado pelo Fórum Económico Mundial, baseado na Suíça, analisou 140 economias, baseando-se em 12 indicadores, incluindo a inovação, a segurança, saúde, governação e corrupção. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho da nossa correspondente, Liza Schlein.
O relatório sustenta que a competitividade económica global está a ser transformada pelas novas tecnologias digitais e que os países que não aprendem novas técnicas vão ficar para trás. O relatório considera que a abertura é particularmente importante na altura do aumento das tensões comerciais e a oposição contra a globalização. Por exemplo, o autor do relatório, Thierry Geiger, considera que as economias têm impostos mais baixos ou não têm impostos e estão abertas à contratação de trabalhos estrangeiros, se encontram à frente das sociedades fechadas.
open economies are twice as prolific at innovation as less open economies. We also see that more open economies have better functioning markets because obviously there is more competition.
Economias abertas são duas vezes mais prolíficas na inovação, diz Geiger, do que as economias menos abertas. Vemos que as economias abertas possuem mercados que funcionam melhor, por existir maior competição nos mercados, e isto é bom para a competitividade. Os Estados Unidos obtêm boas marcas pelo dinamismo empresarial, mercado de trabalho, sistema financeiro e inovação. Não se salientam em áreas que incluem por si a situação de segurança e sistema de saúde. Sadia Zaidi, outro membro do Fórum Económico Mundial, citou as tendências que podem ter impacto negativo na competitividade dos Estados Unidos. Segundo ela, os dados de saúde são muito mais baixos do que países como o Japão. Existem sinais de convulsão no tecido social, que é essencial para qualquer economia, para que a sociedade funcione. Ainda segundo ela, o facto de existirem mudanças nunca diz respeito à liberdade de imprensa. O relatório refere que a 28ª posição da China é o país mais competitivo dos BRICS, com a Rússia e a Índia a integrar o grupo de nações nas posições 43 e 58. No 33º lugar, o Chile lidera a região da América Latina e das Caraíbas. A Arábia Saudita, na 39ª posição, encontra-se bastante atrás da 20ª posição de Israel no Médio Oriente. O trabalho destaca que 17 das 34 economias africanas subsaarianas estão no grupo das últimas 20, com o Chad no último lugar, na posição 140. No entanto, as Maurícias lideram a região à frente da África do Sul, na posição 67.
Uma comissão de emergência da Organização Mundial da Saúde, OMS, decidiu que o surto de ébola no leste da República Democrática do Congo não constitui uma emergência internacional de saúde pública. Este é novamente um trabalho de Luisa Slane, apresentado pelo Paulo Oliveira.
A comissão está preocupada seriamente pelo surto de ébola, especialmente por ocorrer numa área de conflito no leste da República Democrática do Congo. A ocorrência coloca problemas de mobilidade para os trabalhadores de saúde e de acompanhamento das pessoas infectadas com o vírus e que necessitam de tratamento. A Comissão destaca que uma das razões por que não acredita que o surto constitui uma ameaça global reside no facto do vírus não ter atravessado a fronteira para os países vizinhos. O Presidente da Comissão, Robert Stephan, indica que a resposta internacional ao surto tem sido muito boa. Segundo ele, a OMS e as outras agências têm conseguido muito desde que o surto foi declarado a 1 de agosto. Com efeito, destaca que a doença foi controlada numa das províncias, o Kivu Norte.
In another province, it's just flaring up, but the concentration of the response teams is now focusing on this new area.
Na outra província, continua a registar-se, mas a concentração das equipas de resposta centra-se agora numa nova área. Por isso, estamos otimistas que este surto, tal como o outro em maio, será controlado dentro de algum tempo. Stephan assentou que a Comissão concorda em decretar uma emergência internacional pode prejudicar os esforços para conter o vírus do ébola. Segundo ele, a declaração teria implicações para as viagens e o comércio, tornando difícil para os especialistas e os materiais terem acesso às áreas afetadas. No entanto, como precaução, a OMS recomenda o controle de saídas, incluindo aeroportos, portos e fronteiras terrestres. Destaca que os controles de entrada, em especial em aeroportos destinantes, não terão benefício na saúde pública e seriam dispendiosos. A OMS aconselhou a 9 países vizinhos da RDC, que se encontram em risco de alastramento, e presta-lhes apoio com equipamento e pessoal. As atividades de prevenção são dispendiosas e vão exigir apoio financeiro substancial por parte da comunidade internacional.
E caminhando para o final, hora de chegar o João Santarita.
Na página desportiva, hoje vamos falar do futebol europeu. Depois da interrupção para os jogos das seleções, este fim de semana os campeonatos regressam. Em Portugal, não é o campeonato, é a Taça de Portugal. E o primeiro jogo é já hoje, entre o Sertanense e o Benfica. É verdade, nunca ninguém ouviu falar do Sertanense. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
eliminatória da Taça de Portugal e todos sabemos que estas eliminatórias são sempre motivo de grande ambição de todas as equipas e fundamentalmente as equipas que jogam em campeonatos de nível mais inferior, no sentido do campeonato onde estão inseridos. E hoje não há jogos fáceis, as equipas trabalham todas bem. Esta equipa do Sertanense, mais concretamente, é uma equipa que tem qualidade, tem jogadores de qualidade fundamentalmente na frente, e vai estar do outro lado uma equipa com uma enorme vontade de fazer história, um jogo que vai dar na televisão, e portanto a motivação está muito, muito elevada da equipa da Sertã.
Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, que hoje defronta o Sertanense. Rui Vitória já treinou equipas de todos os escalões do futebol português. Perguntaram-lhe, pois, se podia explicar o que é ser treinador de uma equipa de divisões inferiores quando vai defrontar um dos grandes.
Isso acaba, de facto, por ser uma grande vantagem, porque eu ultrapassei todas as etapas, praticamente, do futebol português em termos de divisões e contextos diferentes, umas vezes a ganhar, a ter sucesso até nesta competição, outras vezes nem tanto, mas tenho a perfeita noção do que é estar do outro lado. E, portanto, também estando aqui, sei muito bem o que é que pensa o treinador adversário e sei muito bem o que é que pensam e de que estado em que estado é que estão os jogadores do lado contrário. Eu sei muito bem o que é jogar em qualquer campo, sei muito bem o que é jogar em qualquer circunstância e que o futebol não vai com palavras. O futebol vai com atos e vai com ações dentro do jogo. Portanto, respeito. Isso está de uma forma, da minha parte, nem sequer se questiona. Atitude nem sequer se questiona. Do lado contrário vai estar uma equipa que acredita que amanhã será um dia bom. É aquilo que as equipas acreditam, é o momento deles.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, que hoje defronta o Sertanense. Antes de terminarmos o desporto, três notícias sobre três jogadores. Arturo Vidal, o meio-campista chileno do Barcelona, foi condenado na Alemanha a uma multa de 800 mil euros. Razão? Ele e um grupo dos seus amigos alegadamente atacaram um homem num bar em Munique, na Alemanha, quando Vidal jogava pelo Bayern no ano passado. Aparentemente, Vidal atacou o homem com uma garrafa de vodka. Não há juízo e agora vai doer na conta do banco. E lembram-se do Wayne Rooney, o avançado inglês do Manchester United? Está agora aqui nos Estados Unidos, em fim de carreira, a jogar por outro United, o DC United, a equipa aqui do Washington, pois ontem Rooney marcou um golaço num jogo do campeonato local contra o Toronto. Livre a pouco mais de 30 metros de distância. Sapataço, bola em curva a entrar junto ao poste. Grande golo que todas as estações de televisão estão a dar e a repetir. É de ver. E ontem dissemos aqui que o Neymar quer regressar ao Barcelona. Notícias na imprensa espanhola dizem que o Paris Saint-Germain diz que sim, pode ir embora se quiser, mas quem quiser tem que pagar 220 milhões. Parece que o Neymar vai ficar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã teremos aqui nos estúdios o Carlos Ponda, do Movimento União Nacional de Angola. Ele estará aqui nos estúdios da Voz da América para o Angola Fala Só. E a terminar, o resumo da imprensa norte-americana. Secretário de Estado Mike Pompeo apela a Trump para dar aos sauditas Mais tempo para o encarto sobre Khashoggi, titula o Washington Post. O New York Times anuncia que o secretário de Tesouro, Steven Mnuchin, decidiu não participar na Conferência Económica de Investimento promovida pela Arábia Saudita. Este diário apresenta uma foto do indivíduo que foi visto entrar no consulado saudita antes da entrada do jornalista Khashoggi, o jornalista que se pensa que foi morto na Turquia. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Amigos, até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, tanto no lado da operação que vem, no sentido de Cátia e Guiné-Bissau. Podem aceder, como sempre, à nossa página na internet em vialaportugues.com, ou através do telemóvel em vialaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584. 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 13 graus Celsius. A partir de agora, o microfone de Paulo Oliveira. E a pessoa continua agora, Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia, secretário do Tesouro americano não participa na cimeira de investimentos na Arábia Saudita. Oficiais afogam os mortos em ataque de talibãs. 19 de setembro de 2019. Quinta-feira estaremos com a situação em África. Resumo de notícias. Vamos começar em Tete, no centro de Moçambique, onde a população paralisou as operações de uma mineradora brasileira por causa de riscos de saúde e danos às suas residências. Detalhes com o André Batista.
A população invadiu a 4 de outubro uma das quatro secções da mina a céu aberto em Matiz, que corresponde a um terço das operações da multinacional brasileira Vale, exigindo a paralisação desta devido a altos níveis de poluição e ruído das detonações prejudiciais à saúde. Os quase 200 moradores dos bairros Nhangere, Bagamoyo, 1º de Maio e Liberdade, densamente habitados e adjacentes à mina Moatiz 2, entraram à mina adentro para impedir a danificação das suas habitações devido aos estrondos de explosivos e à intoxicação por poeira de carvão e negociar o seu reassentamento em condições mais justas.
Até quando assim? Até quando? Se não nos tirar, até quando? Nem vale a pena. Nem vale a pena. Explodir casa, atremecer, poeira. O explosivo, a minha casa, numa caixa de derivação, saía faísca.
O objetivo de mandar parar com as atividades tem a ver com o reassentamento. Depois de termos reassentado, eles devem continuar. Queremos mandar parar para sempre, né? Se eles não eles negam reassentar, nós vamos prometer queimar as máquinas.
Maxwell Abreu, um responsável da comunidade de Nhangere, que foi recebido por uma comissão da Vale no início da greve, reiterou que as máquinas voltam a operar quando houver um acordo com a mineradora para a solução dos problemas, mostrando abertura para as negociações.
Então, nós estamos para mostrar que quem manda é o governo. O governo não é aquela pessoa que senta lá no escritório. É o povo, o governo somos nós. E nós já chegamos, agora estamos saturados e queremos mostrar a eles que nós que somos o governo. E nós, essa mina aqui, nós já vinhamos falando, essa mina um dia tem que parar. Essa mina deve parar. Sim? Essa empresa, essa mina está a nos matar.
A Vale manteve um diálogo com a população e reforçou medidas para aliviar a poluição nas restantes minas operacionais desde os protestos, que incluem o aumento da umidação das áreas de lavra para a redução das poeiras, informou a mineradora numa nota de imprensa. André Batista, para a Voz da América.
E com a economia, desde Washington, Walter Luger Andrade.
Passemos agora à nossa habitual revista económica. As principais bolsas europeias iniciaram o dia de hoje em alta, pendentes da pressão que voltam a sofrer os juros da dívida dos Estados Unidos perante a possibilidade de a Reserva Federal, o Banco Central, subir as taxas de juro em dezembro. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,24%, 0,55% e 0,52% no final da manhã, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,101% e 0,60%. A rentabilidade da dívida dos Estados Unidos há 10 anos subiu de novo para níveis acima dos 3,2%. A África subsaariana deverá aumentar o crescimento económico para 3% em 2018 e 3,7% em 2019, graças à subida dos preços das matérias-primas e num forte investimento público, estimou hoje a consultora Focus Economics. De acordo com o relatório de outubro daquela consultora sobre a região, a África subsaariana deverá manter a recuperação económica e ganhar tração no segundo semestre deste ano, melhorando ainda mais no próximo ano. Os preços mais altos das matérias-primas e uma sólida procura externa devem aumentar o crescimento entre os países exportadores de matérias-primas, enquanto o forte investimento público deve continuar a fomentar a atividade económica em algumas das mais pequenas economias da região, concluiu a Focus Economics. Em Angola, as receitas tributárias dos grandes contribuintes do setor não petrolífero atingiram 504 mil milhões de kwanzas de janeiro a setembro, mais 18% que no ano passado. A diretora de grandes contribuintes da Administração Geral Tributária disse que esses dados são satisfatórios, apesar do cenário de crise que continua sujeita à maior parte das empresas angolanas. Edna Caposso considerou que os sinais de recuperação que se observam na economia e levam a expectativa de que a arrecadação de receitas não petrolíferas venha a registrar aumentos ao longo dos próximos anos. Em Moçambique, a fusão das empresas estatais MCL e TDM avança com a publicação hoje de avisos a convocar os credores para uma reunião no próximo dia 24. Esta fusão enquadra-se na reestruturação do setor público empresarial face à situação financeira difícil em que a maioria das empresas públicas moçambicanas se encontra. O FMI tem apontado a necessidade de o Estado moçambicano rever a sua carteira de participações no âmbito das medidas de controlo do déficit público.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã do Fala Só será Carlos Manuel Meponda, do recém-formado Movimento de União Nacional.
Camarões, durante as suas eleições, debateram-se com a questão divisiva da língua entre as áreas francófonas e as anglófonas. Estas últimas sentem-se discriminadas e iniciaram protestos, muitas vezes violentos. A Organização Internacional da Francofonia realizou recentemente a sua cimeira na Arménia, que não fala francês, e escolheu para sua líder a ex-ministra dos Estrangeiros do Ruanda, país onde já não se fala oficialmente francês, mas inglês. Este é o ponto de partida para a conversa com os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman. Como é que podemos olhar para uma organização que, alicerçando-se na língua, neste caso o francês, é liderada por anglófono?
A França, depois, no pós-Primavera Árabe e no pós-situação, o desenrolar dos acontecimentos na Síria, sobretudo na Síria, percebeu claramente que estava a perder terreno de forma abissal, como nunca tinha perdido aqui, um terreno de influência para os americanos no Médio Oriente. A França era um dos países que abria a porta da Europa e do Ocidente para o Médio Oriente. Deixou de o ser. E aquilo que ela se está a pautar neste momento, com o seu comportamento em África, é estar a dizer claramente que em África não pode, não quer voltar a perder o seu grau de influência, a sua escala de influência para anglófonos, para ingleses, para americanos, como perdeu no Médio Oriente. E reparem numa coisa, não é por acaso que este congresso, que creio que o ano passado foi realizado no Canadá, este ano é realizado em Erevan, na Arménia, uma porta de entrada para o Médio Oriente também ela. E isto depois, consubstanciado com esse detalhe precioso que tu deste, Ana, que é o facto de ser uma ruandesa de língua oficial inglesa que vai encabeçar a francofonia. Portanto, volto a repetir, a França diz claramente que em África é um continente no qual quer manter e até aumentar, se possível, a sua escala de influência enquanto país de referência, país ocidental de referência, como ex-colonizador, como potência cultural, como potência linguística, como potência militar também em todas as questões de segurança e defesa.
Eu subscrevo em grande parte do que diz o Raul, mas há aqui uns pormenores que a gente não pode esquecer nesta nomeação, portanto, na Organização Internacional da Francofonia. Esta nomeação da Louise Mushiki Wabo, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros no Ruanda, uma Tutsi, é preciso lembrar a origem étnica da pessoa vivida, a complexidade étnica do genocídio em 1994 dos Tutsis, entre os Hutus e os Tutsis, portanto, isso é muito importante, mas também temos que ter um pormenor. Esta candidata era a candidata da União Africana, da França e do Ruanda. Quando eu digo da União Africana, não podemos esquecer também que o presidente do Ruanda, Paul Kagame, é o presidente da União Africana. São aspectos que temos de ter em consideração, para além do pormenor que 60% da francofonia está precisamente em África. Isto é aquele argumento que poderia ser utilizado de transitar a presidência da Michelle Jean, que era canadiana, portanto, para a Louise, aí estaria um processo, digamos, de transição lógico, mas temos que ir mais longe ainda. O Raul lembrou que o Ruanda é um país mais, digamos, anglo-saxónico do que francófono, sem dúvida nenhuma. Mas mais ainda, o Ruanda pôs fim ao ensino da língua francesa nas escolas e retirou o francês como língua oficial do país. Uhum. Para além do mais, isto é quase anedótico, o Ruanda já não pagava há muito tempo as cotizações da Organização Internacional da Francofonia, assim como o presidente Kagame recusa-se a falar em francês e mesmo quando é entrevistado por jornalistas francófonos, exprime sempre em inglês. Voltando novamente a esta nomeação, o que é que está principalmente em causa? Está essa influência que fala o Raul, que a França pretende ter em África, e neste caso específico, está as relações que necessitava de retomar de Paris com Kigali. Portanto, a forma de assinarem e enterrarem o machado de guerra foi com a nomeação de uma fiel de Paul Kagame para a Organização Internacional da Francofonia. Houve um analista senegalês que criticou esta nomeação de uma forma virulenta, podemos dizer, em que ele dizia é o peso da economia que esmaga a democracia, a língua e a democracia. Porquê? Porque o Ruanda tem sido acusado de violar constantemente os direitos humanos e, além do mais, quando o Paul Kagame é eleito no Ruanda, por exemplo, nas últimas eleições, já foi eleito com 98%, aquilo que a gente chama aquelas percentagens soviéticas. Ou uhum. seja, a democracia não é um dos valores do Ruanda que a Organização Internacional da Francofonia pretende defender. Porquê? Porque a França é o país onde nascem os direitos humanos e, digamos, o tipo embaixador da democracia e dos direitos humanos, isto na teoria, evidentemente.
Se a Organização Internacional da Francofonia tem como missão principal promover a paz, a democracia, os direitos humanos, e a língua e a cultura são, por assim dizer, o alicerce desta cooperação dentro desta organização, como é que se explica este alargar, por exemplo, a entrada, como o Raul diz, para o Médio Oriente através da Arménia, mas também, por exemplo, o Ruanda e, por exemplo, também a Angola, que quer entrar dentro da francofonia?
Para mim é um instrumento da diplomacia, um instrumento do exercício da presença e da força que a França e o Canadá, não podemos esquecer que são os dois principais países em termos de peso político internacional no quadro da Organização Internacional da Francofonia, mas a OIF acaba por ser um instrumento da diplomacia e, de certa forma, um soft power que se transforma num poder real, quase que me atreveria a dizer, de ingerência.
Eu diria que entra na lógica da competitividade normal entre as nações, entre os Estados e os países. E esta competitividade está muito ao nível económico. Daí se explica a tentativa de adesão ou o interesse de adesão de Angola à francofonia, da mesma maneira que Moçambique entrou para a Commonwealth.
Uhum.
Moçambique deve de olhar para si próprios, os moçambicanos devem de olhar para si próprios e olhar para a sua história e devem dizer assim: epá, nós tivemos um azar tremendo, estamos rodeados de países colonizados pelos ingleses e foram-nos logo calhar os portugueses.
A mesma coisa se poderia dizer em relação à Guiné-Bissau, mas isso são outras conversas.
Sim, outra conversa, mas já agora só para complementar.
Moçambique é observador da Organização Internacional da Francofonia, não esqueças.
Sim, sim, e dessa mesma forma, esse estatuto também, na sequência de conclusão que eu queria dar, era assim, porque olhamos para Angola, que quer aderir à francofonia, Guiné-Bissau faz parte da francofonia, Moçambique faz parte da Commonwealth, mas nós temos sempre este trajeto terrível de nos colocarmos de uma forma minorizada perante os outros. Também há outros Estados fora da lusofonia que querem aderir à Cplp. E, portanto, isto, eu estou a falar da Turquia, estou a falar de Marrocos, estou a falar da Mauritânia, estou a falar do Senegal. E isto vai no complemento daquilo que eu disse inicialmente. É um instrumento de competitividade económica, sobretudo porque Marrocos está interessado em entrar para a Cplp, não é pelos lindos olhos de Portugal, é pelo imenso mercado que é o Brasil, por exemplo. E todos os outros países que querem aderir à Cplp e à lusofonia têm como objetivo final e como engodo, digamos assim, o Brasil e o extensíssimo mercado de oportunidades que o Brasil é para todos os países que estejam na Cplp. E, portanto, em conclusão, eu repito-me e digo que é um instrumento de poder económico e de projeção de poder económico e de procura de novos negócios e de novas oportunidades para a internacionalização das empresas de cada um dos países. No caso de Angola, com a francofonia, no caso de Moçambique, com a Commonwealth, porque, de facto, está rodeado de países anglófonos. Olhemos para o pormenor. Em Moçambique, o volante dos carros está do lado direito e circula-se pela esquerda na via de circulação das viaturas. Portanto, isto são sinais mais do que evidentes de que não vale a pena estar a remar contra esta maré. Uhum. Sem ofensas, a Moçambique não virá as costas à lusofonia e procura novas oportunidades dentro da sua área regional.
Portanto, são, acima de tudo, são oportunidades económicas que cada um destes países que não, falando essa língua, por exemplo, o francês, procuram, por exemplo, na francofonia, como se procuram na anglofonia, como procuram na lusofonia.
Que coloca-se um risco importante, porque estamos a incidir, que é a realidade dos factos, em que estas organizações, podíamos mesmo referir a Cplp e a OIF como exemplos, que acabam mais por ser, ultrapassa, ao fim e ao cabo, a questão linguística acaba por passar para um segundo plano, e o que interessa é o eixo de influência, ou seja, países estarem integrados no eixo de influência. O grande exemplo disto temos a integração, a adesão da Guiné Equatorial na Cplp, que chocou muitos países e mesmo países dentro da Cplp. E tirando esta característica nestas organizações, quem vai perder, ao fim e ao cabo, é a missão principal das organizações de a permanência e a manutenção e o desenvolvimento da língua, seja o português, seja o francês, que é o caso que a gente está a falar.
Sem dúvida, Rui, só de dizer que, de facto, o exemplo da Guiné Equatorial é paradigmático de que, de facto, isto é só negócio e que esses valores linguísticos e culturais estão são uma desculpa. São uma desculpa para depois se ir o gato ir ao bofe, não é?
Há aqui uma nova imagem, por assim dizer, que está a ser criada da francofonia, como, por exemplo, também se poderá dizer, então, da lusofonia e da anglofonia, que tem a ver muito menos com questões de direitos humanos, tem a ver menos com questões de democracia e mais com questões económicas?
Sem dúvida.
Sim, exatamente. Sem dúvida, a conclusão daquilo que dissemos é isso mesmo.
Quando analisamos os países quando pedem a adesão a estas organizações, ou os países que já fazem parte destas organizações, aqueles que respeitam os direitos humanos, a democracia e estes valores de base, é preciso ver uma coisa. A CPLP não exige isso dos seus Estados-membros. No entanto, é um princípio que alguns chefes de Estado e Estados-membros que pesa na balança para a adesão. Dos Estados candidatos. No entanto, a Organização Internacional da Francofonia, sim, fala da questão dos direitos humanos, refere também à democracia, refere também à igualdade entre homens e mulheres. A Organização Internacional da Francofonia é muito mais incisiva nesses aspectos do que a CPLP. A CPLP põe-se um bocado à margem, porque só quando a gente analisa os países dos PALOP, a violação dos direitos humanos é corrente, assim como a democracia pode ser muitas vezes analisada em vários ângulos diferentes. Se formos à francofonia, então aí será quase metade, para não dizer mais, dos países, atirando assim à solta, digamos, o número, dos países em que os valores democráticos desses países podem ser muito postos em questão, mas principalmente os direitos humanos que são violados diariamente. Basta analisar os países africanos da francofonia.
Quais são?
Rui, Ana, desculpa interromper, só para acrescentar aqui um dado que me parece importante, porque pode ser que esteja para breve. O Rui, quando falou agora da questão dos direitos humanos, disse PALOPs. Vamos lá ver se não temos direitos humanos e democracia. Vamos lá ver se esses PALOPs não temos muito em breve que acrescentar o Brasil, que também não está no melhor caminho, parece-me.
Quais são os desafios, então, para a francofonia em 2018?
O principal desafio para a francofonia, primeiro, é apostar na sua principal missão, que é de revalorizar a língua francesa e tentar-lhe dar de novo um estatuto superior àquele que ele tem hoje. Quando eu digo aquele que ele tem hoje, é porque a francofonia, principalmente a língua francesa, achou que era a língua mais falada do mundo e a língua de referência e foi ultrapassada largamente para o inglês, passando para uma língua secundária até quase poderíamos colocar em terceiro lugar. Hoje, muitos países preferem aprender o russo, o alemão ou o chinês a aprenderem o francês. Ou mesmo o espanhol, exatamente. Exato. Portanto, a primeira missão da Organização Internacional da Francofonia é reforçar estes laços e impor o ensino da língua francesa, principalmente em África. Quando a gente falou que a maior parte dos países que estão nesta organização não são realmente países francófonos, a língua francesa tem uma percentagem de falantes muito pequena, tal é o caso do Ruanda, e a principal aposta será essa. A outra aposta é que vai junto dos valores, colado mesmo aos valores da língua francesa, que é os valores dos direitos humanos, da democracia e das liberdades humanas. Esta será uma das apostas da Organização Internacional da Francofonia, também a liberdade de expressão. Uhum. A liberdade de expressão que se traduz na liberdade de imprensa, porque ao mesmo tempo que houve a cimeira da Organização Internacional da Francofonia, houve também a reunião da União da Imprensa Francófona, em que abordaram vários os assuntos, não falaram muito da liberdade de informação e da liberdade de imprensa e centraram-se mais como a expor a questão da imigração e dos migrantes no espaço francófono também. Mas o importante aqui é a França tenta retomar
um certo lugar de prestígio que não vai conseguir conquistar de novo, mas pelo menos se posicionar de novo como uma das línguas internacionais.
Sem dúvida. Em complemento ao que o Rui está a dizer e em resposta à mesma questão, a língua francesa era a língua da diplomacia até à Primeira Guerra Mundial. E a partir daí passou a ser o inglês. Portanto, este, mesmo sabendo que não vai voltar a ser a língua da diplomacia, há este esforço de ser mais do que aquilo que é neste agora e relativamente ao resto à questão da democratização, dos direitos humanos, do livre-arbítrio e das liberdades individuais, estou em pleno sintonia com o que o Rui disse.
Raul Braga Pires e Rui Norman, muito obrigada.
Passo agora para a música. Vamos ficar com Barbara Streisand. Don't lie to me. Não me mintas.
Why can't you just tell me the truth? Hard to believe the things you say. Why can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You change the facts to justify. Your lips move but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you will see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. How do you see?
Foi a Barbara Streisand, Don't Lie to Me, não me mintas. Passagem para o resumo de notícias de 18 de outubro de 2018. Quinta-feira, o secretário-doutor americano Steven Mnuchin anunciou que decidiu não participar na Cimeira de Investimentos da Arábia Saudita, na sequência do desaparecimento e possível assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A decisão foi anunciada depois de um encontro na Casa Branca com o presidente Donald Trump e com o secretário de Estado Mike Pompeo, acabado de regressar ele mesmo de uma viagem à Arábia Saudita e à Turquia. Destacados parceiros comerciais e investidores na Arábia Saudita tinham já decidido não participar e a decisão do secretário do Tesouro constitui mais um revés para o governo saudita. O secretário de Estado Mike Pompeo afirmou que os Estados Unidos vão dar mais alguns dias à Arábia Saudita para completar a sua própria investigação, que, segundo disse, prometera ser completa. Pompeo disse que só depois disso, e dependendo da credibilidade das conclusões, é que os Estados Unidos poderão tomar decisões sobre o caso. Um comandante da Polícia do Afeganistão, o general Abdul Razik, e o diretor provincial de Kandahar dos Serviços de Inteligência Afegãos foram mortos num tiroteio durante a visita de um general norte-americano. O general Scott Miller escapou, aliás, ileso. O general americano estava a terminar uma visita ao complexo do governo provincial para confissões quando o tiroteio ocorreu. O coronel foi gravemente ferido juntamente com dois americanos, um deles um soldado. Os talibã reivindicaram a responsabilidade. O porta-voz militar americano disse que o atacante foi morto e que os dois americanos feridos estão em situação estável. O general Razik era conhecido por conduzir desde 2011 operações de grande sucesso contra os talibã. O presidente dos Estados Unidos ameaçou hoje enviar militares para fechar a fronteira com o México para evitar a imigração ilegal no momento em que uma grande caravana com imigrantes partiu das Honduras em direção ao território americano. No Twitter, Trump voltou a acusar o Partido Democrata de permitir fronteiras abertas e de defender frágeis leis existentes.
Secretário da Americana Mike Pompeo tem previsto uma visita ainda hoje ao Panamá e ao México, onde amanhã se encontrará com o presidente Henrique Peña Nieto. Ouvinte, a emissão da Voz da América em português de 18 de outubro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, fizeres votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.